projeto Crescer e anuncia concessão e venda de 34 projetos de infraestrutura.
Tem como objetivo central a produção de empregos no país.
Novas regras para as concessões devem atrair mais investimentos e melhorar os serviços prestados à população.
E vem aí mais uma campanha do Zé Gotinha. A ideia é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças e também dos adolescentes.
Terça-feira, 13 de setembro de 2016.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Ellen Bernardes.
Olá, boa noite. Você pode acompanhar a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
É só acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Para gerar empregos e retomar o crescimento econômico do país, o governo lançou hoje o projeto Crescer.
Nele, mais de 30 projetos nas áreas de energia, água, tratamento de esgoto, aeroportos, rodovias, portos, ferrovias e mineração vão ser concedidos ou vendidos para investidores privados a partir do ano que vem.
Para isso, o governo modificou o modelo dos contratos para aumentar a concorrência entre os empresários e também ter mais transparência.
Tudo para melhorar os serviços que são oferecidos a você e aos setores que produzem no país.
Mais investimentos em aeroportos, rodovias, ferrovias e portos e nos setores de energia, água, tratamento de esgoto e mineração do país. O projeto Crescer, como é chamado o Programa de Parcerias de Investimentos do governo, foi lançado hoje pelo presidente Michel Temer. Segundo ele, a ideia é promover o crescimento econômico do país e gerar empregos.
Naturalmente visa, em primeiro lugar, ao crescimento econômico do país, mas como consequência natural, exatamente a abertura de empregos, porque do instante que nós tivemos uma atividade bastante expressiva na área industrial, na área da construção, nas rodovias, aeroportos, ferrovias, tudo que vamos dar abertura para essa atividade, né? Ou continuar a dar abertura, eu acho que a ideia básica é exatamente essa.
São cerca de 30 projetos que vão ser concedidos ou vendidos para a iniciativa privada. Ao detalhar o projeto Crescer, o secretário executivo do programa, Moreira Franco, destacou que o governo elaborou estudos e definiu regras claras para garantir a viabilidade dos projetos.
As concessões serão conduzidas sobre o máximo rigor técnico. Não haverá em nenhum momento a substituição da aritmética das quatro operações fundamentais pela ideologia. O foco será melhorar a prestação de serviço a pessoas e ao setor produtivo.
Para estimular a concorrência e dar mais transparência ao processo, as linhas gerais do programa prevêem maior rigor técnico e segurança jurídica nas concessões. O foco é melhorar a qualidade da prestação dos serviços ao cidadão e na redução de custos de produção. Os contratos vão ter metas que devem ser atingidas pelos investidores e de que formas elas vão ser avaliadas. Os modelos de financiamento vão ter mudanças, com maior participação de bancos privados e do mercado de capitais. Os editais só vão ser publicados quando tiverem licença ambiental autorizando o investimento. Eles também vão trazer outras novidades, como detalhou Moreira Franco.
Os editais serão lançados depois de passar pelo debate público e obter o aval do TCU. Os editais, todos os editais serão publicados em português e inglês. Isso aí é para que haja, se ter condições materiais para que haja um clima de concorrência, que haja várias possibilidades. O prazo mínimo do edital será expandido para 100 dias. De acordo com a complexidade da concessão, pode até ser mais do que 100 dias, para dar tempo das das análises financeiras, das análises dos riscos, elas serem realizadas de maneira aprofundada.
Os investimentos estrangeiros nas concessões também estão na mira do governo. Michel Temer deve aproveitar a ida a Nova York, onde participa na próxima semana da Assembleia Geral das Nações Unidas, para apresentar o projeto Crescer a investidores. Reportagem João Pedro Neto.
E como a gente ouviu aí, são cerca de 35 concessões e vendas pelo país.
E para financiar isso, os empresários vão ter à disposição cerca de 30 bilhões de reais do governo.
E para saber mais detalhes de como vai funcionar este financiamento, a gente conversa ao vivo com a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana.
Boa noite, Ellen, Luciano, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Esses 30 bilhões de reais vão vir do Fundo de Investimentos do FGTS e de recursos do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Mas bancos públicos e privados também vão participar do financiamento. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, detalha os investimentos.
O FGTS tem cerca de 12 bilhões de reais para esses investimentos, somados a cerca de 18 a 20 bilhões do BNDES, esse é o total desses recursos. Eu acho que nós estamos considerando 30 bilhões inicialmente, mas nós temos aqui ainda Banco do Brasil, temos os bancos privados, possibilidade de novos investidores. Então, o volume de recursos que será disponível hoje é imensurável por conta do apetite também dos demais bancos a entrarem nesse negócio.
Bom, e esses recursos vão estar à disposição de empresários para ajudar a financiar as concessões, como as dos aeroportos de Salvador, Porto Alegre, Florianópolis e Fortaleza, que deverão ter editais publicados até o fim deste ano, com leilão previsto para o começo de 2017. Também está na lista de concessões a ferrovia que liga Sinop, no Mato Grosso, a Miritituba, no Pará, conhecida como Ferrogrão, que deve ser leiloada no segundo semestre do ano que vem. Entre as rodovias está no plano de concessões o trecho das BRs 364 e 365, que liga Jataí, em Goiás, a Uberlândia, em Minas Gerais. E os trechos das BRs 101, 116, 290 e 386, que ligam Carazinho, Camaquã e Osório a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Maurício Quintela, explica que os projetos de infraestrutura são prioridade.
Esses são os 10 projetos em que o Ministério dos Transportes apresenta à sociedade, que recebem, nesse momento, a chancela de projetos prioritários.
Bom, e entre as empresas que serão vendidas no segundo semestre de 2017 estão as companhias de energia do Acre, Alagoas, Amazonas e Piauí. Também vai para a iniciativa privada, mas em 2018, as centrais elétricas de Rondônia. O ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, explica que essas eram empresas federais e fala do cronograma de venda.
A questão da privatização das distribuidoras da Eletrobras. Nós elencamos as que vão participar desse processo, no caso todas que estão federalizadas. O cronograma está sendo, a partir de agora, ajustado com o BNDES, que é quem vai nos ajudar nesses estudos, para que até 31 de dezembro de 2017 é o cronograma para termos passado para a iniciativa privada todas as distribuidoras.
As empresas de distribuição de água, coleta e tratamento de esgoto do Rio de Janeiro, de Rondônia e do Pará também vão ser vendidas. Na lista de concessões ainda estão as usinas hidrelétricas de São Simão, na divisa de Goiás e Minas Gerais, Miranda, em Minas Gerais, e Volta Grande, entre Minas e São Paulo. Também vão ser concedidos o terminal de trigo do Rio de Janeiro e os terminais de combustíveis de Santarém, no Pará, além de campos de petróleo e gás natural. Ao vivo, Luana Karen.
E se vai atrair mais investimentos e gerar mais empregos, isso também significa maior arrecadação do governo.
É, com o projeto Crescer, a expectativa é arrecadar 24 bilhões de reais no ano que vem. A estimativa já está na proposta de orçamento de 2017, enviada ao Congresso no fim de agosto.
O ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, esteve hoje na Câmara participando de uma audiência pública sobre o orçamento.
Segundo ele, o governo já está divulgando os projetos de infraestrutura para investidores internacionais.
Há um grande interesse internacional sobre o Brasil. e há um interesse particular nos projetos de investimento. Nós temos já, ao longo desse período todo, mantido bastante contato com esses investidores e há um claro interesse em participar dos projetos. E todo um trabalho que ainda será feito, da agora para frente, de aprofundar esse conhecimento, esse relacionamento com outros investidores para atrair mais investidores internacionais.
Atrair investimentos e também fazer o dever de casa, gastando só o que arrecada.
Se de um lado a iniciativa privada entra com o investimento, do outro o governo equilibra as contas para mostrar confiança e retomar o crescimento do país.
A política econômica do novo governo vem trazendo de volta essa confiança. Foi o que afirmou o ministro da Fazenda a empresários na noite desta segunda-feira. O ministro-chefe da Casa Civil também participou do encontro.
O ministro da Fazenda defendeu a ideia de que o aumento da dívida pública brasileira nos últimos anos foi um dos fatores que levaram a uma recessão no país. E, segundo ele, os gastos fixos que a União tem de fazer por obrigação constitucional ajudaram no crescimento da dívida. Por isso, Henrique Meirelles voltou a afirmar que é fundamental a aprovação da proposta de emenda constitucional, PEC, que limita pelos próximos 20 anos o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior.
O maior problema do Brasil hoje é a recessão e o desemprego, que são duas coisas que reforçam-se mutuamente. Portanto, o que nós temos que fazer é tomar as medidas necessárias para que o país volte a crescer. E para isto é necessário o equilíbrio das contas públicas, que é o que está na raiz desta situação em que o Brasil está vivendo.
O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também esteve no evento. Ele destacou a necessidade do governo continuar a buscar investimentos do setor privado.
Nós temos necessidade de investimento em logística, rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos e portos. Nós temos necessidade de investimento na geração de energia, seja geração, seja transmissão, seja distribuição. Nós temos necessidade de investimento em saneamento urbano.
Segundo projeções do ministro da Fazenda, se a PEC que limita os gastos públicos tivesse sido implementada em 2006, hoje os gastos públicos federais representariam 10% e não 19% do produto interno bruto. Reportagem Leonardo Meira, locução Roberto Camargo.
O presidente Michel Temer também se encontrou com empresários hoje.
Presidentes de quatro federações de indústrias apresentaram ao presidente uma radiografia da situação atual do país e dificuldades enfrentadas no desenvolvimento das empresas.
O presidente da Confederação Nacional da Indústria, Robson Andrade, que participou do encontro, disse que Temer falou do programa de parcerias e investimentos e que o governo quer trabalhar junto com a iniciativa privada para que o Brasil volte a crescer.
Existe um diálogo muito franco, muito aberto com o governo federal. O governo tem escutado muitos empresários, tem ouvido dos empresários posições importantes relativas ao desenvolvimento e as notícias que nós temos, algumas questões que já foram trazidas por outros estados aqui, têm sido repassadas para os ministros com uma instrução para que seja verificada e, na medida do possível, que seja implantado. Então, coisas que têm dado resultado positivo e a gente espera que essas medidas também agora surtam efeito.
7:14.
Vem aí mais uma campanha do Zé Gotinha.
A ideia é atualizar as cadernetas de vacinação, mas desta vez não são só as crianças que vão ser chamadas para os postos de saúde.
Para quem tem filhos e está com a caderneta de vacina dos pequenos atrasada, chegou a hora de atualizar. Do dia 19 ao dia 30 de setembro, os postos de saúde de todo o Brasil estarão aplicando mais de 26 milhões de doses de diversas vacinas que protegem contra doenças como meningite, pneumonia e hepatite B. A novidade desse ano é que não só as crianças menores de 5 anos vão poder se vacinar. Os adolescentes de 9 a 15 anos incompletos também vão poder botar a caderneta em dia, como explica o ministro da Saúde, Ricardo Barros.
Nós temos que mobilizar adolescentes para vacinação. É um público que não frequenta postos de saúde, grande é o público que nós temos que alcançar nas escolas. Temos um acordo agora com o Ministério da Educação que permitirá que a gente faça vacinação nas escolas, vai ajudar muito a alcançar esse público. Já que fazemos uma campanha de vacinação, mobilizamos as pessoas para que vão até os postos de saúde, façamos a complementação da caderneta.
A campanha será um esforço conjunto de todos os estados. 36 mil postos e 350 mil profissionais de saúde estarão envolvidos. O dia D será no dia 24 desse mês, quando os postos de saúde funcionarão durante todo o dia para atender a população. Mas tem muita gente que não espera as campanhas para se proteger. Afinal, as vacinas estão disponíveis nos postos de saúde durante todo o ano. É o caso da auxiliar de educação Daniela Félix, que trouxe o pequeno Cauã de 5 meses para tomar vacina.
É muito importante para a saúde dele, né? Evita bastante doenças perigosas.
Todas as vacinas do calendário estarão disponíveis durante a campanha. O objetivo é resgatar as pessoas que não estão vacinadas e atualizar os esquemas de vacinação daqueles que estão atrasados. Reportagem Beatriz Amiden.
Jogos Paralímpicos Rio 2016. Somos todos Brasil.
Para receber atletas e turistas nos Jogos Paralímpicos Rio 2016, o Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, passou por várias ações de melhoria no atendimento a passageiros com deficiência e mobilidade reduzida.
Além de treinamentos de funcionários, foram implantadas adaptações, como rampas de acesso ao embarque e desembarque e pisos antiderrapantes.
E a equipe da Voz do Brasil esteve lá para conferir as condições de acessibilidade.
O Rio de Janeiro se preparou durante vários anos para as Paralimpíadas e o Aeroporto Santos Dumont também. A aposentada Radia Lemos veio passar o aniversário na cidade e voltou para casa nesta terça-feira. Ela usa uma cadeira de rodas para se deslocar e topou fazer o trajeto do embarque com a equipe da Voz do Brasil. Dona Radia, conta pra gente para onde a senhora está indo e o que que a senhora está esperando desse embarque. Será que vai ser fácil?
Vamos ver. Por enquanto está sendo ótimo. Eu vou para Ribeirão Preto e lá vou tomar um carro para Araxá.
Vamos lá então? No caminho encontramos pisos táteis para pessoas com deficiência visual, que levam das portas de entrada aos balcões de atendimento. E segundo o superintendente de gestão operacional e navegação aérea da Infraero, Antônio Erivaldo Salles, os funcionários do aeroporto passaram por treinamentos e simulações para auxiliar quem precisa de atendimento especial.
São mais de 15 mil pessoas treinadas em acessibilidade, 3 mil deles com especificidade em Libras, e fazendo com que o fluxo de chegada e partida desses usuários sejam assistidos.
Embarcamos com a dona Radiá no elevador. Além da nossa equipe e da aposentada, subiram com conforto o filho dela e a nora. Ao longo do trajeto, observamos painéis em braille nos elevadores e placas de indicação. Os telefones instalados mais baixos encontram-se acessíveis para quem usa cadeira de rodas ou tem baixa estatura. E os banheiros são totalmente adaptados, com barras de apoio e pia rebaixada. Enfim, chegamos ao portão de embarque. De lá, Radia Lemos seguiu com a família, mas antes contou como foi a experiência.
Felizmente foi tudo certinho, gostei muito, você foi muito simpático. E quando quiser ir a Araxá, tô às ordens.
Nós vamos, dona Radia, e vamos para saber como está a acessibilidade por lá. Thaísa Dias, do Rio de Janeiro, a voz do Brasil nas Paralimpíadas.
E a delegação brasileira nas Paralimpíadas do Rio está cumprindo a meta de ficar entre os 5 primeiros colocados na competição. O Brasil já soma 43 medalhas no total, com mais uma de ouro e outras de prata e de bronze conquistadas hoje.
É a 10ª medalha dourada, uma conquista inédita para o país no atletismo e veio do revezamento 4x100 para deficientes visuais. Os ganhadores foram Diogo Alisson, Gustavo Araújo, Daniel Silva, com o atleta guia Heitor Salles e Felipe Gomes, além de Jonas Silva.
Outro destaque de hoje foi a prata do rondoniense Matheus Evangelista no salto em distância para atletas com paralisia cerebral. Em pouco mais de um ano, Matheus se recuperou de uma fratura no fêmur para subir ao pódio paralímpico. 7:19.
117 municípios do estado do Piauí tiveram a situação de emergência reconhecida pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional.
A falta de chuva na região semiárida tem prejudicado a produção agrícola e o abastecimento de água no interior piauiense.
O reconhecimento permite às prefeituras e ao estado solicitar recursos do governo federal para ações emergenciais de enfrentamento à seca, como explica o secretário de Defesa Civil do Piauí, Hélio Isaías da Silva.
Nós vamos colocar esses recursos em atenções, como por exemplo, fazer a operação carro-pipa em alguns municípios já em zonas urbanas, a construção de pequenas adutoras de engate rápido. E esperamos também que alguns desses recursos a gente possa usar também na perfuração de alguns poços para amenizar essas situações.
Voz do Brasil. A Força Nacional já está em Natal, no Rio Grande do Norte, para reforçar o policiamento na cidade.
Os soldados foram encaminhados pelo ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, atendendo a solicitação do governo do estado.
Desde julho, a cidade passa por uma onda de ataques de depredação a ônibus e prédios, depois que foram instalados bloqueadores de celulares em presídios da capital.
A Força Nacional deve realizar ações de policiamento ostensivo em conjunto com a Polícia Militar do estado para evitar novas depredações do patrimônio e preservar a ordem pública.
Você já deve ter ouvido falar nessa sigla, FGTS.
É, para o trabalhador brasileiro, essa sigla significa segurança.
O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, foi criado para proteger o trabalhador demitido sem justa causa.
Mas não é só isso, não. Esse fundo, que completa hoje 50 anos, também pode ser usado para financiar obras de infraestrutura e casas populares.
Maria Luzenilda Gomes é copeira e, quando decidiu investir na casa própria, já sabia a que recorrer. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Para dar entrada no imóvel, ela usou o dinheiro que havia sido depositado para ela pela empresa onde trabalhava.
Se não fosse o Fundo de Garantia, jamais teria condição, né? O salário da gente é pouco.
O administrador Bruno Marinho dos Santos também usou o fundo. No caso dele, foi quando ele foi dispensado da empresa onde trabalhava.
É sempre bom ter uma segurança a mais. A gente nunca sabe quando a gente vai conseguir arrumar um emprego, quando a gente vai conseguir estabilizar. Então foi um dinheiro que entrou em boa hora, assim, na hora que eu estava mais precisando.
O FGTS funciona como uma poupança depositada pelo empregador numa conta em nome do empregado. O valor depositado é de 8% da remuneração e o dinheiro pode ser retirado pelo trabalhador em momentos especiais, como a compra da casa própria, a aposentadoria e em situações de dificuldades, como demissão sem justa causa ou doenças graves. Hoje, quase 38 milhões de brasileiros recebem esses depósitos mensais. O secretário-executivo do Conselho Curador do FGTS, Bolívar Moura Neto, destaca a importância do fundo para a segurança do trabalhador.
O FGTS, ele é muito importante porque ele permite a subsistência do trabalhador que é demitido sem justa causa e permite que ele tenha condições de procurar com tranquilidade um novo trabalho.
O dinheiro depositado nas contas do FGTS também é usado para financiar a construção de moradias populares, de rodovias, portos e outras obras de infraestrutura. O presidente da Caixa Econômica Federal, Gilberto Ock, destaca a importância do FGTS para os investimentos em moradia.
Apenas no programa Minha Casa Minha Vida, de 2009 para cá, foram mais de 4 milhões de moradias contratadas. Nós já temos quase 3 milhões de moradias já entregues e tudo isso tem o Fundo de Garantia como maior investidor desse programa.
Tem direito ao FGTS todos os trabalhadores com carteira assinada, os trabalhadores rurais e os atletas profissionais, assim como empregados domésticos. Reportagem Paola de Orte.
O número de inscritos no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por instituições de educação estrangeiras, o Revalida, é o maior dos últimos 5 anos.
É, o Revalida foi realizado no último domingo com um número expressivo de candidatos, mais de 6.500.
Essa é a primeira etapa do exame, criado para facilitar o processo de revalidação de diplomas estrangeiros.
O Revalida permite que profissionais formados no exterior atuem como médicos no Brasil.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Gerar empregos. O governo lança projeto Crescer e anuncia concessão e venda de 35 projetos de infraestrutura.
Novas regras para as concessões devem atrair mais investimentos e melhorar os serviços prestados à população.
Vem aí mais uma campanha do Zé Gotinha. A ideia é atualizar as cadernetas de vacinação das crianças
e também dos adolescentes.
Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre o governo federal? Assista a TV NBR e acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.